CBN. Bom dia, doutor.
Estamos de volta e nesta quinta-feira estamos recebendo a médica nefrologista Jarine Nacerala, que vai falar um pouquinho sobre as doenças renais e tirar dúvidas de muitas pessoas se tem esse tipo de relação e esse tipo de infecção. Doutora, bom dia para a senhora. Muito obrigada por falar aqui no Jornal da Manhã.
Bom dia. É sempre um prazer estar aqui na Rádio CBN trazendo informação.
Doutora, para começar, quais são os sinais e sintomas de infecção urinária que podem estar presentes aí nos pacientes com DRC?
Então, a infecção urinária, ela é a segunda causa de infecção em seres humanos, ela está bem prevalente, e nas mulheres ela chega a 50%, pelo menos uma vez na vida elas vão ter infecção urinária, cerca de metade das mulheres, né? E nos pacientes renais também não é diferente, né? O risco de infecção também é alto. Os sintomas podem ser desde uma cistite, uma infecção do trato urinário baixo, como aquela vontade de urinar muitas vezes, uma dor ao fazer xixi, uma dor intensa, né? Ir várias vezes ao banheiro e chegar lá, ter pouco xixi. Então, são esses sintomas, né? Até sintomas mais graves, como dor nas costas, vontade de vomitar, né? Que é os vômitos, febre, calafrio. Então, tem várias maneiras de a infecção se apresentar e até assintomática, né? Às vezes, tem alguns casos que a pessoa faz o exame e dá positivo a cultura de urina, mas a gente não faz tratamento, só acompanha.
E essa dor ao urinar, ela é uma tipo ardência?
Isso, aquela ardência, aquela vontade de ir rápido ao banheiro, né? E aí vai e não tem aquele esvaziamento incompleto da bexiga, aquela sensação de que está todo o tempo com a bexiga cheia.
Doutora, agora uma pergunta, uma curiosidade, você citou aí, essa incidência é maior em mulheres?
Isso.
Por que motivo?
Nós mulheres somos premiadas, né? Porque tem várias fases da nossa vida, né, que favorecem infecção urinária, né? Por conta da nossa anatomia mesmo, da nossa uretra, que é menor do que a do homem. Então, tem também a menopausa, que também favorece infecção por falta de hormônios. Tem a gravidez, né, que também favorece infecção urinária. Então, são muitos fatores que as mulheres têm mais do que os homens.
E quais são os exames que devem ser solicitados antes de iniciar o tratamento em pacientes com infecção?
Então, o diagnóstico de cistite, de infecção urinária baixa, é clínico. A pessoa sente, né, tem os sintomas de ardência, de ir ao banheiro muitas vezes, de desconforto ao urinar. Então, ele vai no médico, o médico faz o diagnóstico e já passa o tratamento, né? Caso a infecção seja recorrente, ou tenha alguma outra alteração, seja renal crônico, seja transplantado, esse paciente pode fazer um exame de urina e uma urocultura. Mas o diagnóstico basicamente é clínico, é sentiu, ir no médico, o médico vai fazer o tratamento.
E como é que é feito o tratamento nesses casos?
Aí é com antibiótico, né? Os casos de cistite, casos mais simples com antibióticos em pouco tempo, né? Casos mais complexos, como pielonefrite, infecção no rim, aí o antibiótico é mais prolongado e às vezes necessita até de internação.
Muito bem, a gente tem mais dúvidas por aqui. Doutora, quais exames aí devem ser solicitados antes da gente também ter aí o tratamento de ITO em pacientes renais?
Então, o exame de urina simples e a urocultura são dois exames essenciais para a gente observar se esse paciente, qual é a bactéria, qual é o patógeno, qual é o antibiótico que a gente vai se guiar, né? E nos transplantados, nos pacientes renais, a gente tem que fazer uma função renal, né? Que a gente sempre fala da ureia e da creatinina. Então, o exame de sangue e o exame de urina com uma urocultura são necessários.
E há um sinal de piora que as pessoas podem aí ficar atentas?
Sim, quando o paciente evolui com sintomas que a gente chama de sintomas sistêmicos, né? Como febre, calafrio, vômito, aquela prostração, aquele idoso, né, que está mais acamado. Às vezes a infecção urinária no idoso se manifesta com delírio, então o paciente começa a ter desorientação, às vezes nem febre tem no idoso, às vezes já é um delírio, já fica sem comer. Então esses são sinais de alerta que ele precisa procurar imediatamente um serviço de urgência.
Doutora, e quando a pessoa não vai ao banheiro com frequência, por exemplo, ela não tem aquela necessidade e começa a apresentar, por exemplo, inchaço?
Então, o paciente que não vai ao banheiro já é um sinal de alerta, né? Ou ele está bebendo pouca água, que é o mais comum, né? A gente acaba no dia a dia, na nossa rotina, esquecendo de beber água.
Então, adiando, isso vai tomar água quando realmente está, assim, extremamente desidratado, né?
Isso. E aí, ou ele tem algum problema já renal que possa estar causando edema. Então, uma das medidas preventivas de infecção urinária é beber água. Em torno de 50% das infecções podem ser diminuídas só você aumentando a ingesta hídrica de água. 2 a 3 litros de água por dia já é uma prevenção de infecção urinária.
Doutora, agora essa relação com a água, qual é a forma correta? Você tem que beber de quanto em quanto tempo? Qual a quantidade necessária aí?
Então, como eu falei, é preventivo, né? Uma das coisas que a gente fala muito na consulta é sobre a água, porque a gente negligencia, acaba não bebendo água, fica no ar-condicionado, não dá sede, né? Então, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Nos dias mais quentes, 3 litros, nos dias menos quentes, 2 litros. Mas que a água tem que fazer parte da nossa rotina, tem.
Doutora, e tem muita gente que substitui a água por outras bebidas, né? Inclusive refrigerante, né? Ah, eu não tomo água, não gosto de tomar água, mas eu tomo uma refrigerante. Isso ainda prejudica mais ainda, né?
Prejudica, porque o refrigerante, ele é ácido, né? Ainda deixa a urina mais ácida. E ele tem compostos que causam cálculo renal. Aumento da incidência de cálculo, de pedra nos rins. Então, a gente não deve substituir a água pelo refrigerante e até evitar o refrigerante, principalmente em pessoas que já têm um histórico de cálculo renal.
E quais são as dicas que você traz hoje para os nossos ouvintes, por exemplo, para ele ter o hábito de voltar a tomar água com frequência, sempre manter a garrafinha ali ao lado? Tem outras dicas que você traz para o paciente quando chega lá no seu consultório?
Então, a garrafinha, né, que é muito importante. Ah, e às vezes eu não gosto de beber água. Bebe uma água saborizada, coloca uma fruta, né, alguma coisa aromatizante que ajude a beber água, né. Tem gente que coloca até no celular um lembrete, né, tem aqueles aplicativos de beber água, também facilita. Mas é muito importante, pessoal, é uma dica, assim, essencial, que a gente não deve esquecer de beber água para evitar infecção e outras doenças renais também.
A água com gás substitui a água comum?
Não substitui.
Porque tem gente que fala assim, eu não tomo, mas eu gosto da com gás, e aí,
Não tem estudos, assim, que ela seja prejudicial. Mas, se você tem mais pretensão de beber água com gás, pode beber. Mas, assim, a água normal mesmo é o nosso carro-chefe.
Perfeito, doutora. São 7:49. Ainda temos mais perguntas por aqui. Acho que dá tempo responder mais uma. Dá tempo, Vitória?
Então, pode responder mais uma pergunta.
Então, qual é o papel da hidratação no manejo e prevenção de ITU nesses pacientes?
Então, como eu falei, né, 50% das infecções podem ser reduzidas com a ingesta, aumento da ingesta hídrica, né? As pessoas também perguntam sobre chás, né? A gente não tem, assim, cientificamente, chás que comprovem, né, que melhorem a infecção urinária. Pode ser que estudos posteriores possam trazer essas informações, mas ainda nada substitui a água.
Doutora, nós agradecemos a sua visita. Nosso tempo é curtinho, mas deu para esclarecer muitas dúvidas aqui sobre infecção urinária. Você aí está apresentando algum desses sintomas? Procura um médico, né? Procura uma consulta, ou então só aumenta a ingestão de líquidos e para ver se melhora aí os sintomas.
Isso, se não melhorar, procura o médico.
Doutora, muito obrigada. Ótima quinta-feira para você.
Obrigada também para vocês.